Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia e uma abençoada Quinta-feira Santa. Começamos com a primeira audiência que o Papa Francisco concedeu aqui no Vaticano, que foi aos membros do Hospital Gemelli que o assistiram durante a sua hospitalização. A reportagem é de Silvana e José.
Obrigado pelo atendimento no hospital. Muito bom. Continuem assim. Pouco menos de um mês após receber a alta do Gemelli, o Papa Francisco quis receber a comunidade do Policlínico que se tornou sua residência por 38 dias durante sua hospitalização por pneumonia bilateral. Enquanto continua sua convalescença na Casa Santa Marta e, à exceção das aparições na Praça São Pedro e na Basílica, embora ainda não tenha reiniciado a sua atividade pública, Francisco quis organizar um momento com aqueles que, durante o período de sua doença, o assistiram e cuidaram. Cerca de 70 pessoas, entre diretoria e funcionários do Hospital Romano, que por 4 vezes recebeu o pontífice argentino, foram recebidas na manhã desta quarta-feira, pouco antes das 11 da manhã, hora local, nas salas atrás da Sala Paulo VI. Junto com eles estavam também representantes da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano, que o assistiram durante sua hospitalização em fevereiro e março. A eles, com a voz ainda em recuperação graças à fisioterapia respiratória, que continua junto com a terapia motora, o Papa Francisco dirigiu palavras de agradecimento, assegurando suas orações por cada um e pedindo-lhes para também rezarem por ele. Antes do Papa, foi o presidente do Conselho de Administração da Fundação Gemelli, Daniele Franco, a expressar uma saudação com os votos de uma feliz Páscoa e de uma pronta recuperação da saúde. Francisco saudou um a um dos presentes, a começar pela reitora da universidade, Helena Beccali. O encontro durou cerca de 20 minutos. Já no dia 23 de março, o famoso domingo em que deixou o hospital, o Papa Francisco quis saudar brevemente pela manhã a equipe e diretoria da Católica e do Gemelli, juntamente com a equipe médica que cuidou de sua saúde durante a hospitalização. Todos seguiram então o Papa por volta das 12 horas até a praça em frente ao Policlínico, misturando-se a cerca de 3 mil pessoas ali reunidas para saudar o Bispo de Roma, entre esses numerosos doentes. Precisamente eles, escrevia Beccali em uma nota, se refletiam em um sofrimento que o Papa Francisco quis compartilhar e não esconder, confirmando a profunda humanidade que distingue todo o seu magistério. Se a Igreja é verdadeiramente chamada a ser um hospital de campanha, como disse o Papa Francisco, a Policlínica Gemelli e a Faculdade de Medicina e Cirurgia, a ela ligada, não podem deixar de se alegrar por terem podido dar a sua contribuição à cura do Santo Padre, afirmou o reitor, agradecendo aos médicos e enfermeiros que expressaram de forma exemplar o seu profissionalismo, dedicação e humanidade, no espírito daquela vocação ao cuidado apaixonadamente descrita pelo próprio Papa Francisco.
Já Túlio Fonseca nos traz o conteúdo da catequese do Papa Francisco. Não obstante não haja audiência geral, os textos são divulgados semanalmente.
O texto da catequese do Papa Francisco, preparado para a audiência geral desta quarta-feira, 16 de abril, que está suspensa devido ao período de convalescença do Santo Padre, foi disponibilizado pela sala de imprensa da Santa Sé. Depois de ter meditado sobre os encontros de Jesus com alguns personagens do Evangelho, introduz o Papa, gostaria de refletir sobre algumas parábolas. A narrativa de Jesus sobre o filho pródigo, talvez uma das mais conhecidas do Evangelho, que apresenta também a figura do filho mais velho e do pai misericordioso, foi escolhida por Francisco como tema da reflexão que logo no início convidou os fiéis a se colocarem pessoalmente dentro da narrativa. Onde eu estou nesta narração? Questiona o Papa. Segundo o pontífice, a parábola dirigida aos fariseus e escribas que criticavam Jesus por se aproximar dos pecadores revela um núcleo central do Novo Testamento, a misericórdia de Deus. O Evangelho quer confiar-nos uma mensagem de esperança, porque nos diz que onde quer que nos tenhamos perdido, seja como for que nos tenhamos perdido, Deus vem sempre à nossa procura. Francisco então compara as formas como podemos nos perder na vida com os personagens das parábolas, como a ovelha que se desvia por cansaço, a moeda esquecida no chão ou os dois filhos, o mais novo que abandona a casa por egoísmo e o mais velho que permanece por dever, mas sem amor verdadeiro. O pontífice alerta sobre o risco de relações superficiais baseadas no egoísmo ou na ilusão de autonomia. O filho mais novo tem fome de afeto, quer ser amado, mas o amor é um dom precioso, deve ser tratado com cuidado, adverte. Porém, em vez disso, ele o desperdiça, tentando preencher o vazio com falsas promessas. O amor é sempre um compromisso, há sempre algo que devemos perder para ir ao encontro do outro, afirmou numa das passagens centrais da catequese. Essa entrega, segundo Francisco, é a chave para viver relacionamentos verdadeiros, seja com o próximo, seja com Deus. Ao refletir sobre a volta do filho pródigo, o Papa lembra a famosa pintura de Rembrandt, destacando dois detalhes simbólicos: a cabeça rapada do filho, sinal de penitência e renascimento, e as mãos do pai, uma masculina e outra feminina, expressando a força e a ternura do perdão. Por fim, Francisco chama atenção para o filho mais velho, que apesar de nunca ter saído de casa, estava distante do coração do pai, ressentido, infeliz, incapaz de se alegrar com o retorno do irmão. É precisamente o filho mais velho que acaba por correr o risco de permanecer fora de casa, pois não partilha a alegria do pai, comentou. Mas o pai, imagem do próprio Deus, sai ao encontro dos dois, não força, não impõe, apenas convida e deixa a porta aberta. Com efeito, esta é a razão da esperança. Podemos esperar, pois sabemos que o Pai nos espera, nos vê de longe e deixa sempre a porta aberta. E conclui: amados irmãos e irmãs, perguntemo-nos então onde nos encontramos nesta maravilhosa narração e peçamos a Deus Pai a graça de poder, também nós, encontrar o caminho de volta para casa.
E agora sim entramos no coração desta Quinta-feira Santa, com uma profunda reflexão sobre a Missa do Crisma. Vamos ouvir Raimundo Lima.
Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Neste dia santo, nas igrejas catedrais, pela manhã, temos a Missa do Crisma, ou Missa Crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, o qual se inicia propriamente com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Na Missa do Crisma, se abençoa o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada Missa dos Santos Óleos. Renovam-se nela as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial, de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja, como nos explica o bispo de Mogi das Cruzes, São Paulo, Dom Pedro Luiz Stringhini, que nos fala sobre o significado e importância desta celebração.
Esta missa do Crisma, também chamada de Missa dos Santos Olhos, significa um momento muito importante no ano litúrgico, é um momento único, porque é exatamente o finzinho da quaresma e o prenúncio do tríduo pascal, a quinta-feira santa da instituição da Eucaristia, a sexta-feira santa da Paixão do Senhor e o sábado santo da vigília pascal, o anúncio da ressurreição. Nesta missa dos Santos Olhos, ou a missa do Crisma, quando se fala o Crisma, está se falando daquele óleo que é consagrado, mas se consagra, se abençoa também o óleo do batismo e o óleo dos enfermos, os óleos santos utilizados nos sacramentos. E recordamos de modo muito especial a própria palavra de Jesus que dá o significado desta missa. Palavra de Jesus citando o profeta Isaías, quando ele diz: "O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou para evangelizar os pobres." Cristo é o verdadeiro ungido, crismado. A palavra Cristo significa ungido, significa crismado. E pela graça de Deus, pela salvação concedida pelo Cristo, nós participamos, nós cristãos participamos desta consagração do Cristo e participamos pela graça de Deus, claro, gratuitamente da parte de Deus, sem mérito nenhum da nossa parte, participamos porque no batismo somos ungidos com este óleo do batismo abençoado, ungidos no peito, quando o sacerdote diz: "Cristo Salvador te dê a sua força." Somos ungidos quando estamos doentes, para receber através do óleo dos enfermos, por esta santa unção e por sua píssima misericórdia, é que o Senhor conceda a saúde aos doentes, o alívio das dores. E o óleo do Crisma, ele, mais do que abençoado, ele é consagrado, óleo utilizado para o sacramento da Crisma, que nos traz o Espírito Santo, óleo utilizado no sacramento da ordem, no segundo grau, o sacerdote tem as mãos ungidas, o bispo tem, com este óleo do Crisma, sua cabeça ungida. Assim, então, além desta bênção dos Santos Olhos, nesta missa crismal, acontece a renovação das promessas sacerdotais. Em cada diocese é o bispo que preside esta missa, de preferência na catedral, e com a presença do seu presbitério e de todos os padres, claro, também os diáconos se fazem presentes, seminaristas, consagrados e consagradas, o povo de Deus, mas de modo especial os padres, porque este óleo consagrado, este óleo da alegria que nos torna sacerdotes do Senhor pelo segundo grau da ordenação e que se torna também o sacerdócio pleno no episcopado. Então é o momento, esta Santa Missa do Crisma, esta Santa Missa dos Santos Olhos, em que se celebra a unidade do presbitério, todos os padres, com o seu bispo. E aí padres e bispo unidos demonstram a comunhão que deve existir na igreja entre os pastores e o rebanho, os pastores, os ministros ordenados e o povo de Deus. Formamos uma grande unidade, uma grande comunhão. Portanto, esta missa é a que mais expressa durante o ano litúrgico esta unidade, esta comunhão da igreja, para que saiamos todos, pastores e ovelhas, pastores e rebanho, pastores e povo de Deus, fiéis todos, batizados, confirmados, que saiamos todos mais fortalecidos na nossa fé eclesial, a comunhão na igreja. E claro, preparando assim os corações para uma santa celebração do tríduo pascal. Que possamos também neste ano, unidos todos ao Santo Padre, o Papa Francisco, que é o primeiro sinal da unidade, Bispo de Roma, sinal de unidade de toda a Igreja Católica, que possamos, a partir desta unidade, prosseguirmos na missão de evangelizar os pobres.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.